para falar sobre esse tema, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a psicóloga Michele Mansour. É isso? Eu acho que é assim que pronuncia. Ela é psicóloga, formada pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena, e tem formação também como psicóloga hospitalar pela rede do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É especialista em prevenção da DST AIDS, tem várias outras formações e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa situação da violência contra as mulheres. Olá, Michele, boa tarde para você. Muito obrigada por sua participação com a gente.
Boa tarde a todos os ouvintes. A gente que agradece a oportunidade.
Michele, esse dia é uma data, né? Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Muitas entidades, o próprio governo tem trabalhado, as polícias, enfim, há uma rede que tenta proteger as mulheres da violência, do feminicídio, mas a situação ainda parece bastante grave. No seu olhar, você que atua como psicóloga, você que também está à frente aí dos programas da aldeia, das aldeias infantis SOS, qual é o olhar que você tem sobre essa situação da violência? Por que tantos casos de violência praticados por pessoas próximas, ex-companheiros, namorados, enfim?
De fato, essa é uma situação que, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda lida de maneira diária. A gente sabe aí no Brasil, a gente tem uma estatística de que pelo menos uma a cada três mulheres sofre violência doméstica, que é um dado bastante alto, bastante sério, né? E que impacta diretamente na vida das famílias brasileiras, né? Uma família que vive uma situação de violência tem toda uma série de consequências para essa mulher como pessoa, como cidadã, como mãe, para a criança que é afetada indiretamente e para a própria sociedade. A gente costuma dizer que a questão da violência contra a mulher, ela é uma questão de saúde pública, ela é uma questão de violência e ela é uma questão social, né? E que a sociedade brasileira ainda vira os olhos, ou, né, aquela velha frase, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então a gente acaba não se envolvendo, e isso contribui para que esse número continue muito alto no Brasil.
Agora, além da vítima, que é a mulher, né, dessa violência, e às vezes acaba perdendo a vida, é mutilada, como aconteceu nessa madrugada aqui em Brasília, que uma mulher teve 40% do corpo queimado, tem outras vítimas que também às vezes não aparecem de imediato, mas que são os filhos, são pessoas próximas, né, a família de um modo geral dessas mulheres. Como é que você acha que passa-se a vida, como é que pode-se trabalhar com essas pessoas, especialmente com as crianças, para superarem esse momento tão difícil?
Você toca num ponto muito sensível, né? Nós nas aldeias infantis SOS, nós trabalhamos exatamente com a lógica de que toda criança tem o direito de crescer na sua família. Então, a gente trabalha tanto para prevenir a perda do cuidado dos pais, né, que as crianças percam o cuidado dos pais, como a gente recebe crianças que, infelizmente, tiveram a situação da questão familiar rompida e precisam viver em acolhimento. E nessas situações que a gente atende, tanto das crianças que estão em comunidades muito vulneráveis ou em situações muito vulneráveis ou em acolhimento, a gente lida com muitos casos de crianças que são duplamente vitimizadas, ou seja, e na verdade de mulheres que também são duplamente vitimizadas, porque a violência contra a mulher, né, a violência intrafamiliar, ela é tão danosa que muitas vezes aquela família entra numa situação tão grande de problemas, de violência, a criança deixa na escola, o cuidado com a saúde fica negligenciado, a criança todos os dias testemunha situações de violência muito grave, que essa criança precisa ir para um acolhimento, precisa ir para um abrigo. Então você veja que essa criança e esta mulher são duplamente vitimizadas. Ela sofre uma situação de violência e ainda perde o filho. Essa criança testemunha a mãe sendo vítima de violência e ainda perde o direito de viver em casa. Além disso, que é uma consequência um pouco mais drástica, mas que é muito comum, infelizmente, você imagina o que é você pequeno, né, se sentindo muitas vezes indefeso diante dos adultos, testemunhando visualmente e às vezes ouvindo situações de violência, né? Você vê o seu pai, o seu padrasto, o seu tio, o seu vizinho, né, alguém batendo na sua mãe, agredindo a sua mãe ou agredindo uma pessoa que você gosta, o que isso acarreta de medo, de trauma, de angústia e que também acaba educando para a violência, né? Não contra a violência, mas para a violência.
Eu ia te perguntar até isso, Michele, desculpa te interromper.
Não, imagina.
Só se uma criança que cresce nesse ambiente, que vai assistindo cenas de violência, se ela, de alguma forma, tende a replicar isso, se ela tem esse desvio, né, das leis de comportamento, por um rancor, por uma mágoa, ela gera uma violência interior e acaba manifestando isso depois quando cresce?
Pensa que uma criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que aquilo que a gente diz, né? Quando a gente fala para uma criança, não pode mentir, a gente também não deve mentir, né? Então, a criança, ela aprende pelo exemplo. Então, se ela começa a ter muito medo diante de uma situação de violência, ela vivencia uma situação de extrema angústia, de extrema vulnerabilidade. E aí ela vai vendo que a forma como os adultos lidam com os problemas dela, deles, é através da violência. O que a criança vai aprendendo no futuro, né? A gente sabe que a questão da diferença na relação entre homens e mulheres, né, é uma questão, o feminicídio, ele é uma questão muito presente. Eu estava vendo o finalzinho da reportagem que vocês estavam falando agora há pouco sobre o feminicídio, né? Imagina um menino vendo o seu pai, o seu tio, o seu avô, uma pessoa próxima, constantemente agredindo a sua companheira. Quais são os sinais que a gente passa para essas crianças? Né? É de que a violência, ela é uma forma de se relacionar, é uma forma das famílias se comportarem. Então, isso tende a se repetir, sim. Ou você tem o contrário, você tem crianças extremamente introvertidas que têm muita dificuldade de lidar com o sexo oposto ou de lidar com as situações cotidianas. Então, o trauma que a questão da violência intrafamiliar causa para as crianças, ele é extremamente grave e que tem consequências no presente da criança e no futuro dela.
Agora, normalmente o tratamento, o cuidado, a atenção para essas famílias que acontece depois que, vamos dizer, o leite já derramou, né? Quando acontece um caso da mulher perder a vida, ser assassinada, depois de já ter vivido vários momentos de violência doméstica, aí, às vezes, as crianças recebem algum tipo de atendimento. Você acha que nos casos das mulheres que são vítimas da violência, elas também têm um pouco de responsabilidade em fazer o alerta, em fazer a denúncia, em procurar ajuda, antes que a situação vá se agravando até chegar numa situação incontrolável aí?
Essa é uma pergunta de difícil resposta, né? Porque essa seria uma situação ideal. O ideal seria que a mulher se encontra numa situação desse tipo, de extrema violência, ela conseguisse ter o distanciamento necessário para poder conseguir denunciar a tempo, tomar providências. Mas a gente sabe que quando uma pessoa vive uma situação constante de violência, rotineira, ela entra numa síndrome. É muito difícil. É muito comum a gente ouvir falar: ah, mas essa mulher, ela gosta de apanhar. Tantos anos vivendo com esse companheiro. Uhum. Mas a relação, o dia a dia daquela família é algo que é muito difícil. Quem está de fora entender o que acontece. A situação de violência, ela é tão difícil. A pessoa fica tão refém psicologicamente, se sentindo tão frágil, se sentindo tão pequena frente ao outro, que ter coragem de romper, ter coragem de mudar aquela situação é muito difícil. Às vezes tem uma questão econômica, sim, bastante complicada, né? Então são muitos fatores. Então eu costumo dizer que a gente não deve aumentar a responsabilidade dessa mulher que ela já é vítima, né? É uma responsabilidade de toda a sociedade denunciar. Agora, o que as mulheres precisam ouvir, e se alguma mulher que vive uma situação... E a violência, ela começa de maneira muito pequena, às vezes, né? De uma maneira muito sutil. Às vezes a gente conta histórias, relatos de mulheres que falam: mas ele era tão bacana comigo. Ele era tão companheiro. O que aconteceu, né? Então, essa perceber essa mudança no comportamento do seu companheiro e buscar uma ajuda, buscar um aconselhamento, isso faz toda a diferença. E, se você sofrer qualquer situação de violência, não hesitar em buscar uma delegacia de atendimento à mulher, o DISC 180, que é uma central especializada de atendimento à mulher, a Secretaria de Assistência, alguém que você tenha confiança e que você possa te pedir ajuda, para que ela possa te tirar dessa situação o mais cedo possível. Agora, a gente como sociedade também tem o dever de apoiar, de denunciar, de ajudar e de compreender que é muito difícil para a vítima também.
Antes de criticar, né, Michele? Olha
antes
só.
Antes de criticar.
A gente está em rede com o Rio de Janeiro e com São Paulo. E lá no Rio de Janeiro, a nossa âncora Luciana Vale tem uma pergunta para você. Luciana.
Obrigada, Fátima. Boa tarde, Michele.
Boa tarde, Luciana.
Você falava da importância dessa rede de apoio, com certeza, né? A mulher precisa se erguer, né? Mas eu fico pensando também de que forma ajudar os agressores, né? Porque, obviamente, a gente precisa colocar fim a essa cultura, né? Que tem machismo, que tem intolerância, tem tantas coisas. De que forma poder fazer os homens da sociedade também perceberem, né? Que não dá mais para seguir, né? Violando direitos, desrespeitando as mulheres, enfim. Como ajudar esses homens?
Excelente pergunta, porque toda vez que a gente fala desse tema da violência contra a mulher, naturalmente a gente pensa em ações relacionadas à mulher. Poucas vezes a gente pensa em ações relacionadas aos homens, e isso é uma medida absolutamente essencial. Porque muitas vezes, as pessoas talvez não saibam o que eu vou dizer, esse homem também não sabe ser de outra maneira. Né? Ele também cresceu num ambiente violento, ele teve toda uma educação extremamente machista, onde ele aprendeu que a forma dele se relacionar com o outro através da violência. Muitas vezes ele está passando também por questões psicológicas ou de doença, como o alcoolismo, por exemplo. Então, criar canais. E aí tem duas coisas importantes. Criar canais onde esses homens possam buscar algum tipo de ajuda. A gente tem, nas aldeias infantis, algumas experiências que nós criamos rodas de conversas com agressores. Porque eles também entram num círculo vicioso que eles não sabem mais como sair. Então, como é que a gente cria canais onde esses homens, junto de outros homens, podem se expressar, podem conversar, podem aprender uma nova linguagem, podem aprender uma nova forma de se expressar. E pensar na educação dos nossos meninos, né? Nós temos a oportunidade de, desde que nossos meninos são pequenininhos, mostrar para eles a forma de se relacionar com as meninas, a forma de se relacionar com as outras pessoas, através da não violência. Então, essa questão é fundamental. Não é porque necessariamente existe essa questão da violência que não é possível fazer nada com o agressor e que simplesmente uma outra situação de violência ou de algo mais extremo é a única saída para ele. Existem saídas e existem casos de sucesso nesse sentido, sim.
Exatamente, né? Políticas públicas também para os homens que estão, de alguma forma, gritando por socorro, né? Obrigada,
com certeza, com certeza. Obrigada a você.
Acaba sendo um círculo assim, vicioso mesmo, né? Porque as pessoas já estão meio doentes, a sociedade tem exigido muito, tanto de homens quanto de mulheres. A gente, a semana passada, até conversou sobre a situação dos homens cada vez mais pressionados a serem esse novo homem, a ter esse novo papel, a isso, aquilo e aquilo outro, a aceitar as mudanças que aconteceram no cotidiano das mulheres, e talvez isso esteja causando, assim, essa avalanche de violência, né? Porque muita gente, tida como calma, tranquila, de repente tem um surto e mata a mulher, agride filhos. Então é uma situação complicada, foi muito bem lembrada essa ajuda aí que os homens também necessitam, né, Michele? Aí eu queria que você só me dissesse mais uma coisa. Essa rede de apoio, a gente tem aí o Disque 100, Disque 180, você acha que as mulheres têm encontrado esse apoio, que é um canal importante para as mulheres, ou precisa mais? Neste momento assim, de desespero, elas podem contar com isso ou elas têm que buscar outras fontes?
Esses canais são os canais oficiais de denúncia. Então, sim, eles estão à disposição. A gente sabe que nas delegacias de defesa da mulher existem profissionais treinados, ou pelo menos elas devem encontrar profissionais treinados. Mas existem outras redes, né, além das redes de denúncia. Então, por exemplo, toda a cidade tem um centro de referência da assistência social, um CRAS ou um CREA, centro de referência especializado de assistência social. Esses são lugares onde há equipes treinadas de assistentes sociais, psicólogos, profissionais dessa área, que são treinados para dar o acolhimento necessário e o melhor encaminhamento. Porque muitas vezes o que impede também a mulher de fazer uma denúncia, por exemplo, uma delegacia, é que no nosso imaginário, a partir dali, a vida dela totalmente vai mudar, né? E é o que a gente estava dizendo agora há pouco. Ela tem uma situação de vida, ela tem um monte de coisa que ela pensa nessa hora. Então, às vezes, procurar uma outra rede, como uma secretaria de assistência, ou a enfermeira do posto de saúde mais perto da sua casa, isso tudo são canais que podem ajudar a pensar o caso com mais cuidado. Além da nossa própria rede pessoal, né? Todos nós temos alguém que a gente deve confiar e que a gente pode pedir ajuda. O que é importante? Pedir ajuda. Entender que não se está sozinho. Tem alguém que pode te ajudar, que pode te ouvir, que pode te ajudar a pensar uma forma de sair daquilo. O que a gente não pode mais é ter situações como essa que você estava contando agora de Brasília, em que mulheres morram por violência dentro das suas casas.
Tá certo. Michele, esse assunto rende muito, a gente tem muito ainda que falar sobre ele e é importante que a gente fale. Eu agradeço muito a sua participação com a gente aqui no Tarde Nacional e em outra oportunidade a gente volta contando com você para esclarecer dúvidas aqui dos nossos ouvintes e nossas próprias dúvidas sobre esse assunto. Muito obrigada.
Estou super à disposição, vai ser um prazer e obrigada a vocês pelo trabalho importante que vocês estão fazendo.
Muito obrigada, um grande abraço para você.
Outro abraço, boa tarde.